dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 7 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre 99, que vai começar a testar na semana que vem a opção do pessoal pedir um carro pelo WhatsApp, não só pelo aplicativo. Isso por enquanto vai rolar na cidade só de Araraquara, Bauru, Presidente Prudente e São Carlos também aqui no estado de São Paulo, e aí no caso do carro pelo WhatsApp, o pessoal consegue chamar só um carro da categoria 99 Pop e em dinheiro que é feito o pagamento. Esse projeto piloto vai começar a funcionar em 15 de outubro e não tem previsão ainda de expansão para mais cidades pelo Brasil. E ainda sobre o país, a Anatel homologou por aqui as versões Wi-Fi e também 4G do Apple Watch Série 6. Dia desses ela tinha homologado já o Apple Watch SE e com isso agora ela está liberada para começar a vender os relógios aqui no Brasil e a esperar por ela para anunciar uma data de lançamento. Já uma outra coisa também que a Anatel homologou foi o telefone Nokia 2.4. O pedido de homologação foi feito pela Multilaser e ele inclui informação também de que ele pode ser fabricado aqui no país e não só vendido, né, trazido de fora. O Nokia 2.4 tem uma tela de 6,5 polegadas e tem duas câmeras na parte de trás, mas pelo menos por enquanto ninguém sabe ainda nada aqui no Brasil sobre o preço ou sobre a data de lançamento. Bom, seguindo com as notícias sobre o país, o Google lançou por aqui no aplicativo tanto do Android quanto do iOS da busca, as stories deles, chamada Web Stories. Na verdade, isso pintou também nos Estados Unidos e na Índia, e a plataforma traz conteúdos criados por mais de 2 mil parceiros do Google nesses países, incluindo, né, alguns aqui do Brasil. O acesso a essas stories é feito por meio de um carrossel, né, com vários cards lá dos temas abordados pelos parceiros, e aí tocando num card, você começa a navegar pelas stories tocando nas laterais da tela que a gente já conhece, né, de outras plataformas. E ainda sobre a empresa, ela anunciou que a partir de agora a plataforma G Suite vai passar a se chamar Google Workspace, que é um nome bem melhor, né, para saber sobre o que se trata. Além disso, a empresa apresentou ícones novos também, tanto para o Gmail, quanto para o Docs, para o Meet, para o Sheets e para o Calendar. E o destaque aqui ficou para o ícone novo do Gmail, que perdeu aquele envelope, né, que todo mundo conhecia, mas faz alusão ainda, visual à letra M do envelope. Ele só adotou umas cores e dobras também, né, que são consistentes aí com o resto dos ícones. E caso você queira ver essa pacoteira nova de ícones, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela anunciou que a partir de agora, quem tem uma conta gratuita no YouTube Music consegue fazer o upload da música, na verdade isso acontecia já, mas consegue transmitir agora a música para uma caixa inteligente. Até agora, essa reprodução externa de músicas feitas por meio de upload era uma coisa reservada só para usuários pagos do YouTube Music, mas está liberado agora isso aí para todo mundo. E por último, sobre o Google, eles confirmaram o fim do suporte aos telefones Pixel 2 e Pixel 2XL. Eles confirmaram que o update de segurança de outubro do sistema foi o último e oficial para os aparelhos, mas por outro lado, o pessoal está comentando também que pode ser que pinte um update complementar até o final do ano para cumprir a promessa de suporte por 3 anos. Agora, ainda sobre o mundo Android, o site JacksonMark publicou o estudo deles a respeito da câmera do telefone Galaxy Note 20 Ultra e mostrou que ela ficou um pouco abaixo da concorrência. O telefone fez 130 pontos na parte de fotografia e 101 pontos na parte de vídeo, e aí com uma média geral de 121 pontos, ele ficou abaixo, por exemplo, do Xiaomi Mi 10 Ultra e Pro, do Huawei P40 Pro, do Mate 30 Pro 5G e do Galaxy S20 Ultra, também da própria Samsung. Os destaques dele nas fotos ficaram para performance do foco automático, exposição também, e do vídeo ficou para a parte de foco automático também, estabilização de imagem. E caso você queira ver essa análise a fundo, né, com comparativa e também com fotos de telefones da concorrência, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou que vai descontinuar alguns recursos imersivos da assistente Bixby nos próximos dias. Isso vai valer para o recurso Places, que aplica em cima da câmera, na tela da pessoa lá em cima da câmera, recursos do mapa imersivos lá para a pessoa conseguir se localizar melhor, para o Makeup também, que aplica efeitos lá no rosto do usuário, para o Home Decor também, que mobília a casa da pessoa com elementos virtuais, e para o Styling, que coloca os óculos lá no rosto do usuário. Por outro lado, pelo menos parece, né, que coisa tipo tradução automática com a câmera lá de um texto para outro idioma, parte também mais acessível, né, de ler em voz alta um texto com a câmera, isso sim vai continuar valendo. E caso você queira saber mais sobre o fim parcial do suporte AR na Bixby, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que fez 10 anos ontem, aí completou 10 anos o lançamento do aplicativo. Para comemorar, eles colocaram no app uma espécie de um easter egg, né, que deixa você customizar o ícone do aplicativo na tela do seu telefone. E para acessar esse easter egg, primeiro você vai nos ajustes lá da sua conta do Instagram e puxa a tela para baixo até aparecer um emoji de presente. Isso dá acesso a uma tela que tem uns 10 ícones mais ou menos para você poder customizar, e as opções incluem, por exemplo, ícones clássicos aí do passado do Instagram e coisas novas, tipo adaptado lá para o modo escuro da interface. Agora, além desse easter egg, né, que parece pelo menos que vai durar até o final desse mês, pintaram dois recursos bacanas aí, um de stories e outro de combate a abuso. No caso da novidade dos stories, ficou bem mais fácil navegar pelos stories passados, né, com uma visão de calendário, outra de mapa também, que você consegue ver lá onde você postou cada story. E no caso de combate a abuso, pintaram duas iniciativas, e é o seguinte: eles vão começar a esconder automaticamente comentários parecidos já, né, com comentários que foram reportados e eliminados da plataforma. E aí, se o usuário quiser, né, ele pode tocar no botão para exibir os comentários escondidos e ver tudo que a galera postou lá, mesmo que seja abusivo. Já a segunda novidade é uma análise prévia do comentário que a pessoa tá para postar e um pop-up, né, se tiver perigoso lá, for uma coisa parecida com coisa abusiva. E essa mensagem avisa que se a pessoa postar mesmo aquele comentário, ele pode ser ocultado por padrão ou a conta pode ser suspensa, aí dependendo do conteúdo. Isso faz parte de uma iniciativa americana chamada Mês Nacional de Prevenção ao Bullying, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, ele anunciou que não vai cumprir uma ordem do governo turco e não vai abrir um escritório lá no país. Não faz muito tempo o governo de lá impôs uma lei que fala que todo mundo que é uma rede social grande, né, tem que abrir um escritório no país, mas o Facebook está peitando essa lei, apesar da ameaça de ser banido na Turquia, e está apostando que não é isso que vai acontecer. Bom, continuando com as notícias sobre a rede, ela começou a liberar aqui no Brasil ontem avatares customizados para a galera usar, já como figurinha. Eles podem ser usados tanto na foto do perfil, quanto em comentário também, né, publicação e até stories. E para saber mais, né, sobre os avatares customizados, também tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Facebook, ele deletou uma publicação do Trump em que ele falava que o Covid-19 era menos letal do que a gripe comum. Esse mesmo post dele no Twitter foi sinalizado como mentiroso, e aí o resultado disso na plataforma é que quando a pessoa tenta acessar, leva uma mensagem primeiro, né, que fala que aquele tweet é mentiroso, e se ela clica, aí sim ela consegue ver o que foi postado. E enquanto isso, no mundo da Apple, um pesquisador publicou um estudo que mostrou que o chip T2 de segurança dos sistemas dela é vulnerável a um ataque aí de invasão, e esse ataque é incorrigível, pelo menos de acordo com ele. Na verdade, essa é uma espécie de uma extensão desse mesmo problema, né, que descobriram recentemente aí no processador A10 Fusion, e aí como o T2 é baseado no A10 Fusion, era claro, né, que o pessoal ia achar um jeito aí também de explorar essa falha, e agora parece que isso surgiu mesmo. Para explorar essa vulnerabilidade, primeiro a pessoa tem que ter um acesso físico ao computador, depois colocar umas três outras falhas juntas, né, para explorar lá tudo de uma vez só, e perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar. E ainda sobre a empresa, ela confirmou que a partir de hoje vai começar a atender o pessoal nas lojas dela aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro e nos shoppings das cidades. Ela explicou que tanto no caso da compra de produtos quanto de assistência também, o pessoal tem que marcar um horário para poder ser atendido, e caso você queira marcar um horário, né, tanto na loja de São Paulo quanto do Rio, tem links aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela confirmou que vai fazer um evento em 13 de outubro, para bem provavelmente, né, anunciar os novos iPhones e potencialmente aí também algumas outras coisas. A especulação do pessoal é que além dos iPhones novos, pinte também coisas tipo AirTags, HomePod novo também, e finalmente os Macs com processador ARM. E o convite do evento, que é meio azulado, traz a frase High Speed, que é basicamente um trocadilho aí com Olá Velocidade e com Alta Velocidade. Aí a exemplo do que aconteceu no convite da WWDC, quem acessa o site do evento pelo iPhone consegue tocar para ver um easter egg imersivo, né, com a arte lá do convite. E a transmissão mesmo, lá no site da Apple, vai começar às 14h no horário de Brasília. Isso, claro, com cobertura do Loop Infinito também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se o podcast traz valor aqui para você. Se quiser ajudar a manter o projeto no ar a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!